Toca Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Um abraço ao Francisco Gomes. Um abraço também ao pessoal da Rádio Tarumã FM 87,9. Mandando um bom dia para todo mundo. Tem muita gente acompanhando FM Esperança, lá da cidade de Açailândia, Sucesso FM de Pedro do Rosário, Meio Norte FM 91,9 em Vitorino Freire, Cadencial e de Itaipava do Grajaú, também do nosso amigo Severino de Aracaju, a Cajueiro Web, Urbano Santos na Manancial FM, Buriti FM em Buriti Cupu, Rádio Yeshua FM de Nova Olinda do Maranhão, Comunidade Viva de Dom Pedro, Rádio Impacto de Vargem Grande, Alvorada de São Luís, Balaiada FM de Nina Rodrigues e a Porto FM de Porto Franco, Maranhão. A todos, muito obrigado a vocês pelo carinho da sua audiência. Nós vamos começar aqui a trazer alguns assuntos. A questão da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, em que houve um empate aí entre Otelino Neto e a deputada Iracema Vale, e pelo regimento interno da casa foi declarada eleita ou reeleita a deputada Iracema Vale. E aí o Solidariedade, através do deputado, representado pelo deputado Otelino Neto, ingressou no Supremo Tribunal Federal, onde estão os ministros Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, entrou com uma ação questionando que não deve ser pelo regimento interno, deve ser pelo regimento da Câmara Federal, que lá na Câmara Federal quem é declarado eleito é o que já tem mais mandato de presidente da Câmara, da mesa diretora. Então, não sei se nós devemos seguir o regimento interno da Assembleia Legislativa ou o regimento da Câmara Federal. O que você acha, Jauber Pereira?
Humberto, eu acredito o seguinte, para que todas as casas possam ter o mesmo direcionamento, aí sabe o que tem que acontecer? Aí tem que ter um projeto de lei para determinar que todas as casas públicas, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Aí sim, se for determinado com um projeto de lei para que todos sigam o mesmo rito, tudo bem. Mas o que acontece? As organizações, cada um, é por isso que se fala de regimento interno.
Inclusive o Senado Federal pois tem o mesmo critério da Assembleia Legislativa do Maranhão.
O que é regimento interno? São as normas próprias.
Exatamente. E aí esse assunto ganhou repercussão na revista Veja, agora foi para mídia nacional e aí vai internacional, tá aí Maranhão, o imbróglio envolvendo aliados e ex-aliados de Dino. E Flávio Dino, é bom e importante a gente lembrar, não seria mais político, seria ministro do Supremo Tribunal Federal e não deveria estar mais envolvido em política. Mas, segundo o deputado Iglésio Moisés, ele gostaria de continuar mandando no Maranhão, governando o Maranhão direto do Supremo Tribunal Federal. Então, isso ganhou uma repercussão muito grande, está na revista Veja, está também na UOL, com matéria interessante. E aquilo que eu chamava atenção aqui no início, na terça-feira, isso. Quem tem alguma coisa para esconder não pode se expor demais, porque acaba chamando a atenção, acaba despertando a curiosidade das pessoas, e vão investigar e vão acabar descobrindo e revelando coisas que você não gostaria de saber. E aí a própria UOL, a imprensa nacional, repercutindo agora a nomeação, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes, a nomeação de uma parente da Ana Paula, cunhada da Ana Paula, senadora Ana Paula, que é esposa do deputado Otelino Neto, com um salário bastante vultuoso, lá no Congresso Nacional.
R$ 28 mil.
R$ 28 mil, é quase o salário de um deputado.
Quisera, né? Eu, quisera você.
Pois
ter
é.
Um salário desse jeito, mas de forma regular.
Pois é, mas o assunto repercutiu na Câmara Federal. Os deputados federais Aloysio Mendes e Duarte Júnior fizeram pronunciamentos na Câmara dos Deputados contra a ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e questiona o critério usado na eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. Vamos ouvir primeiro o deputado Aloysio Mendes.
É o que me traz essa tribuna hoje, que é a eleição da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Essa eleição, que ocorreu no mês passado, terminou num empate. Como reza o regimento da Casa, foi feito um segundo escrutínio. E, surpreendentemente, novamente um empate, 21 votos para deputado Iracema, 21 votos para deputado Otelino. Nesse caso de empate, é declarado vencedor o deputado de maior idade. E, por isso, foi dado como vitoriosa a deputada Iracema Vale. O deputado derrotado, irresignado com essa decisão, ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, dizendo que esse critério de desempate não era o correto, que deveria ser usado o critério da Câmara Federal, que no caso de empate dá o vencedor o de maior número de mandatos. E no ajuizamento dessa ação, usando inclusive de premissas falsas, diz que o regimento da Casa da Assembleia havia sido mudado nesse ano. Para justificar esse casuísmo. Mente o deputado Otelino Neto. O regimento da Casa da Assembleia Legislativa do Maranhão prevê há mais de 30 anos o critério de desempate à questão da idade. Mas é importante que se diga aqui que o Maranhão vive uma judicialização excessiva de todas as suas ações. Isso tem causado uma grande insatisfação da população e uma instabilidade no governador Carlos Brandão.
Pois é, essa foi a fala do deputado federal Aloysio Mendes, direto da tribuna da Câmara Federal em Brasília, sobre esse assunto da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nós temos uma break news, vamos voltar com o repórter Carlos Roger, direto da BR-135, ali próximo da sede da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, Carlos Roger, de volta.
O volume está baixo.
Já ao vivo.
Estamos de volta aqui, Huberto Fernandes, em frente à sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, comigo já um inspetor Norberto, ele que sempre atende a imprensa, está sempre pronto para atender as solicitações da imprensa aqui de todo o estado do Maranhão. Inspetor Norberto, primeiramente, muito obrigado por atender ao convite da Central de Notícias Brasil, para logo cedinho já estar aqui com a gente. Uma operação diferenciada, podemos dizer assim, a operação Rodovida, já que ela não é uma operação que foca somente, por exemplo, no Natal, no Réveillon. Nós vamos até o Carnaval.
Isso. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês, Huberto Fernandes aí no estúdio, né? A operação Rodovida, ela pega de dezembro até março. É uma operação grande, pega até o Carnaval, e ela chama atenção para a integração, ela chama atenção para redução de acidentes. Ela foi criada em 2010 para 2011, quando o Brasil assinou um convênio lá com a ONU, em que ele se comprometia a reduzir em até 50% a quantidade de acidentes, mortes e feridos. A gente chegou a praticamente bater esse teto. Foi uma redução muito considerada em 10 anos, isso no intervalo de 10 anos, até 2020. E a gente conseguiu, trazendo a atenção para a rodovia, para um trânsito mais seguro. E agora a gente volta com essa edição num período difícil. Nós estamos num período em que teve um dezembro de maior quantidade de acidentes. É isso que nós estamos aqui. Em 30 anos, a quantidade de acidentes nesse período agora de dezembro está sendo maior. Então a gente chama atenção para isso. Muita gente dirigindo aí sem atenção, muita gente saindo de pista. Onde está chovendo, do centro para o sul do estado, muita gente se acidentando, enfim. O trânsito precisa ser mais seguro e isso depende de cada um de nós.
A gente percebe também que existe ainda muitos casos de embriaguez no volante. Agora eu pergunto para o senhor, desses acidentes, por exemplo, com vítimas fatais, a gente tem como direcionar assim, a principal causa desse tipo de acidente, o que é mais comum?
Olha, geralmente excesso de velocidade e ultrapassagem indevida. Geralmente esses dois problemas provocam a maior parte dos acidentes graves, inclusive com óbito. Porém, a alcoolemia, porém o não uso do capacete, uma série de situações aí, ultrapassagens perigosas, acabam provocando também muito acidente, somando. O álcool, não só no volante, mas a pessoa que bebe e vai para a pista, o pedestre, contribui bastante para esses números altos aqui no Maranhão.
O foco da Polícia Rodoviária Federal não fica apenas nos acidentes, na prevenção. A gente vê também a Polícia Rodoviária Federal apreendendo mercadorias ilegais, arma de fogo e droga.
Isso, sempre. Quase todo dia tem prisão, apreensão de pessoas cometendo excesso. A parte de criminalidade é muito forte, a gente tem conseguido bons números, não só na questão do trânsito, no aumento das infrações, de verificação de infrações de excesso de velocidade, ultrapassagem, mas também na fiscalização ali de drogas, haxixe, maconha, cocaína, skunk. A gente tem aprendido muito aqui no Maranhão. E também outro tipo de combate à criminalidade, apreensão de madeira serrada, apreensão de animais silvestres, uma série de situações, e de alcoolemia também. Quase todo dia tem alguém que vai conduzido por embriaguez ao volante. A PRF tem combatido bastante.
Então a operação começa hoje e vai até o dia 9 de março.
Isso, até o dia 9 de março, que é o pós-carnaval.
Para finalizar, eu vou fazer aqui um spoiler. Daqui a pouco, em Brasília, na sede nacional da Polícia Rodoviária Federal, vai ser dado início lá ao evento Avanços Institucionais 2023-2024. Isso é importante também.
É importante, a gente está chamando a atenção mesmo para trânsito, a gente está chamando a atenção para o trabalho da PRF, a importância dele para o Brasil. A PRF é uma polícia que tem engrandecido o Brasil, tem se mostrado que, porque ela, Carlos Rocha, apreende, a PRF apreende 2% de toda a cocaína do mundo, é apreendida pela PRF. É a polícia no Brasil que mais apreende maconha e mais apreende cocaína no mundo, é a PRF do Brasil.
Tá certo. Eu quero agradecer, parabenizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui do Maranhão, especificamente, e agradecer pelo seu empenho de informar a imprensa para que a imprensa possa informar a população.
É sempre uma satisfação. Eu que agradeço o espaço.
Tá certo. Nós conversamos aqui com o inspetor Norberto. Ele vai agora correr lá para a sede da superintendência aqui do lado, porque nós vamos dar início à Operação Rodovida 2024-2025. Com imagens de Lucas Gabriel, Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado a você, Carlos Roger, e agradeço também aí o inspetor Norberto pela sempre presteza dele para com a Central de Notícias Brasil, para com os veículos de comunicação de um modo geral, sempre nos mantendo informados, atualizados, para que a gente possa retransmitir essa informação para a população. Nós desejamos sucesso e vamos retornar a Brasília, dessa vez trazendo agora o deputado federal Duarte Júnior, que também se manifestou a respeito dessa polêmica, a respeito dos critérios de definição para a escolha de presidente na Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele disse que o regimento, que o processo foi constitucional. Vamos conferir.
Senhora Presidente, eu tenho certeza que todos que aqui estão já ouviram falar daquela história do menino birrento, que quando as coisas não acontecem da forma como ele quer, ele pega a bola e tenta acabar com tudo. É exatamente isso que está acontecendo na eleição para presidente da Assembleia do meu estado, do estado do Maranhão. A presidente Iracema Vale foi reeleita por força do voto e por força da Constituição. Mas, infelizmente, o Partido Solidariedade ingressa com uma ação tentando levar ao Poder Judiciário um assunto interno da casa, um verdadeiro absurdo. Talvez, senhora presidente, se não fosse uma mulher, tal ato de covardia não estaria sendo praticado. E eu digo isso porque a Constituição é clara, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 77, parágrafo 5º, é claro ao afirmar que essa reeleição tem base naquilo que está discriminado também na Constituição Estadual. A Constituição Estadual do Maranhão também fala, de forma muito clara, no artigo 57, parágrafo 3º, que a eleição da presidente Iracema está fundamentada na lei. E é por
Pois é, quem estava presidindo a sessão no dia era o deputado Arnaldo Melo, que é o decano da casa, e ele leu o artigo, ele leu justamente o artigo na hora do critério de maioridade para escolha, para o desempate que é a mesma regra estabelecida no Senado Federal. Não sei por que tanta polêmica, está ficando muito evidente, parecendo uma perseguição política, com a utilização dos tribunais superiores e especialmente do Supremo Tribunal Federal. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem mais notícias.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.